Teve um pessoal que curtiu bastante os podcasts sobre relacionamento. Pô, pessoal, modéstia à parte, aquilo ali foi uma aula. Aquilo ali foi uma aula, tem muito conteúdo bom ali sobre relacionamento para vocês entenderem as dinâmicas entre homens e mulheres, tá? Vale muito a pena. Inclusive, se você está me ouvindo agora, não assistiu, quer dizer, não escutou, não ouviu esses dois podcasts, são os dois podcasts anteriores a esse aqui. Bom, ouvindo aqueles podcasts anteriores, alguns me pediram para gravar sobre como o homem ele pode melhorar, né, a forma dele atrair uma parceira, né? O que que basicamente um homem ele precisa fazer para que ele torne fácil a atração de uma parceira? Logicamente, existem alguns homens solteiros que querem atrair mulheres e basicamente estão com dificuldades. Bom, se você ouviu os meus dois podcasts anteriores, uma coisa você já pode deduzir, tá? Você precisa aumentar sua beleza e seus status. Ponto final. Isso é indiscutível, tá? Ah, mas não sei. Não adianta chorar. Entenda, não adianta chorar. Esse é o caminho. Você precisa meter o shape e ganhar dinheiro. Isso vai fazer uma diferença muito grande na atração das mulheres, tá? Isso aí é indiscutível. Não tem por onde correr. Ah, pode ser que você consiga atrair uma mulher sem essas duas coisas? Pode ser. Pode ser. Entende? Lembrando, quando nós estamos falando de pessoas, nós não podemos estabelecer regras, porque as pessoas elas são diferentes, elas são distintas. Elas têm diversos modus operandi. Mas, se você quer atrair mulheres de verdade, uma parceira para você, você precisa dessas duas coisas, porque a grande parte das mulheres são atraídas por essas duas coisas: dinheiro e shape, beleza e status. Legal? Então, isso é indiscutível. Não adianta nem você querer discutir, porque é indiscutível. Isso é razão total, tá? Isso é razão total. É só você olhar ao seu redor e você vai ver que homens com shape e com dinheiro têm 80% das mulheres se inclinando para eles, tá? É natural, é como as coisas funcionam. Foi eu, Eric, quem criei? Não, não foi eu, Eric, quem criei, tá? As coisas já estavam assim. Eu cheguei, elas já eram assim, você tá entendendo? Você chegou, elas também já eram assim. Então, não tem por onde correr. Agora, tem uma coisa que eu percebo que todo homem precisa trabalhar. Uma vez eu fui num evento com uns amigos e lá tinha uma menina loira muito bonita. Muito bonita, a menina era bonita demais, né? E, bom, eu comecei a analisar que os caras que estavam comigo, eles começaram a entrar numa competição ferrenha por aquela menina, né? E a competição, ela era o seguinte: quem mais tinha resultado em impressioná-la. Então, a ideia era impressionar. Era, aos olhos dela, ser digno dela. Como se ela estivesse esperando que alguém provasse seu valor, você tá entendendo? Entenda uma coisa: quando você tá num grupo de amigos, você detecta uma mulher bonita, lógico que eles também vão detectar, e se inicia uma competição por aquela mulher, entenda uma coisa: a mulher ela não está ali em busca de um homem que prove o seu valor. Ela não está, de uma certa forma, buscando a mediar uma competição entre homens. Por isso que iniciar uma competição por uma mulher é inútil. Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. Iniciar uma competição por uma mulher é inútil. E se você for parar para analisar, você vai ver que em muitos casos pode acontecer dela ficar com um cara que não estava competindo por ela. Não é? Então, homens, iniciar uma competição com as mulheres, pelas mulheres, ela é inútil. A mulher, quando ela está presente no ambiente, ela não está mediando uma competição. Você está realizando uma competição porque você entende que é necessário isso para chamar a atenção dela. Entende? Você quer ter uma chance. E é lógico que você sabe muito bem que precisa chamar a atenção dela para ter uma chance. Entende? O problema é que esse artifício é entre vocês homens. Ele acontece naturalmente entre os homens, mas as mulheres não estão dando atenção para isso. Legal? Então, elimine isso. E por que isso acontece? Agora é que entra o grande problema da masculinidade. A criação distorcida da imagem feminina. Cara, isso é batata. Isso é batata. A imagem distorcida da imagem feminina. Bom, isso é um pouco complexo de explicar. Eu vou tentar simplificar aqui ao máximo, para que você possa entender. E isso também é uma coisa que eu venho pensando já há um tempo, mas não é uma coisa que está muito clara para mim, mas está ficando cada vez mais, né? E eu vou tentar explicar aqui, eu espero que você entenda. Mas o que acontece? Essa imagem distorcida da mulher, ela se dá devido a uma criação de uma imagem que o homem faz da mulher, mas que não é ela. É uma imagem que ele constrói psicologicamente dela, que põe ela num valor acima do dele. Bom, o que acontece quando você tem uma pessoa que possui um valor acima do seu? Você irá se curvar. É natural. Você irá se curvar. Os seres humanos, eles funcionam assim. Quando você tem uma pessoa que ela não precisa ter esse valor real, e geralmente, na maioria dos casos, esse valor ele não é real. Cara, uma mulher é um indivíduo como qualquer outra pessoa. Ela tem seus problemas, ela tem seus defeitos, entende? Ela fala palavrão, ela briga, ela xinga. E muitas vezes é como você. Você tá entendendo? E muitas vezes ela é como você. Só que acontece, quando você olha para ela e você tem o seu desejo fomentado por aquilo que você viu, pode ser que ela tenha uma beleza extenuante, pode ser que ela tenha determinados jeitos e trejeitos espetaculares que te encantam, pode ser que ela tenha um papo muito bom. Geralmente, homem não se interessa muito pelo papo das mulheres, a não ser que ela comece a falar uma série de besteiras, aí ele perde o desejo por elas. Pode ser que ele perca, né? O desejo por elas, porque dependendo de sua beleza física, nem isso é capaz de reduzir a desejabilidade dela. Mas, de qualquer modo, quando ela tem uma desejabilidade muito alta, devido a alguns traços que é dela, né? Da sua aparência, da sua beleza, do seu jeito, né? Enfim, ele acaba desejando ela demais. E o que acontece quando nós desejamos as coisas num nível muito elevado? A gente tende a distorcer essas coisas, não é? Ou seja, você já viu aquela pessoa que, geralmente, grande parte dos famosos, eles são assim, né? Eles desejavam a fama. Então, eles tinham aquela visão fantástica da fama, de as pessoas idolatrando eles, né? Eles sendo alvos de flashes, né? E, enfim, era aquela visão meio que cinematográfica, né? Produzida pelo cinema, da fama. Só que o que aconteceu quando eles chegaram na fama? Quando eles chegaram na fama, eles descobriram que o anonimato era melhor. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Ao desejar a fama, eles ignoraram os traços negativos da fama e abarcaram apenas os seus traços positivos. O que eles fizeram? Criaram uma imagem distorcida da fama. Uma imagem que levava em consideração apenas os seus aspectos positivos. O que acontece com os caras quando eles desejam demais as mulheres? Eles fazem isso. Ah, essa mulher, ela é linda demais. Ela é uma, ela é gata demais. Eu tenho certeza que se eu começar com uma relação com essa mulher, eu vou amar ela, eu vou beijar ela, eu vou desfrutar dela, enfim. Só que ele tem uma série de imaginações. Só que ele tá desconsiderando que aquela mulher, ela tem uma personalidade. Às vezes ela tem um mau humor. Entende? Ela tem determinadas manias que podem não agradar você. Entende? Pode ser que ela tenha o hábito de não ser muito afetuosa. Entende? Você vai chamar ela de amor, você vai fazer cafuné, só que nenhuma dessas coisas será recíproca. Ela não vai te devolver isso na mesma medida. E lógico, quando você experienciar isso, você pode achar até um pouco chocante, ou você até mesmo pode ter uma clara evidência do que de fato é aquela relação. Aonde você teria o verdadeiro choque de realidade. Opa, peraí, não é nada do que eu pensei. Não é? Mas por que não é nada do que você pensou? É exatamente porque você criou uma imagem distorcida. Você levou em consideração apenas a beleza física da mulher e daí você criou um padrão de perfeição extremamente elevado, aonde você pôs essa mulher acima de você, como se ela fosse pura virtude e não houvesse defeitos, e não houvesse vícios. Ora, meu amigo, sinto muito te dizer, mas é lógico que você ia se decepcionar, você tá entendendo? Por quê? Porque você está desprezando os aspectos que também são dela. Uma mulher, ela ao mesmo tempo que é virtuosa, que ela possui determinadas virtudes, ela também é viciosa, ela tem determinados vícios. E eu estou falando de virtudes e vícios no sentido filosófico. Não se trata de vícios de fumar maconha, entende? Consumir alguma droga. Não é esse tipo de vício. Eu estou falando de vícios, tá? No sentido filosófico da coisa. Vício no sentido de ser algo que é o inverso da virtude. Não é? Se uma virtude é ter coragem, um vício seria ter medo. Se uma virtude é amar, o vício seria odiar. Legal? Legal. Agora que você entendeu o que é virtude e vício, você já sabe diferenciar uma coisa da outra. Mas acontece que essa mulher, ela é ao mesmo tempo virtude e ela é ao mesmo tempo vício. O problema é que quando você deseja algo demais, você exclui esse lado vicioso e abarca apenas o lado virtuoso. E é aí que os homens cometem esse erro de projetar uma mulher inexistente na sua própria imaginação. Só que o que acontece? Acontece que quando você cria uma imagem de alguém que é maior que você e você se curva essa imagem por natureza, porque isso é natural, você acaba recebendo uma pressão dessa imagem construída. E então você não mais interage com a mulher como se ela fosse uma pessoa comum. Você interage com essa mulher como se ela fosse um deus o qual você não pudesse decepcionar. Então o que acontece? Você vê ela como um ser julgador. E você começa a se comportar pressionado por essa imagem construída e fictícia dela. Não é? Então você tem medo de fazer as coisas que muitas vezes são coisas que ela também faz, mas você tem medo de fazer por medo dela julgar aquilo que você está fazendo. Entende? Então, muitas vezes você tem algum determinado hábito de fazer uma coisa, alguma brincadeira que você sempre faz e que grande parte das pessoas gostam, mas você evita de fazer na frente dela com medo do julgamento e da rejeição. E aqui está um dos maiores problemas dos homens diante das mulheres: o medo da rejeição. Isso é batata, né? O medo da rejeição. Os homens têm um medo da rejeição gigantesco. Gigantesco. Quando se trata de mulheres. Como se elas fossem seres snobs por natureza. É lógico que tem muitas mulheres que, né, são snobs. Mas, é, a partir do momento que o homem ele é tiranizado por esse medo da rejeição, ao mesmo tempo ele é paralisado por esse medo. E o que acontece? O medo de errar concretiza o erro. E é aí que o homem ele tem um comportamento que ele acaba sendo extremamente cuidadoso para não errar, mas acaba cometendo erros estrondosos de fato ali naquele momento, o qual o julgamento da mulher ele passa a seguir nesse sentido. É, esse cara é um pouco estranho, né? Ele parece um bem idiota. Não é? Bom, isso pode acontecer. E, geralmente, é exatamente isso que acontece. Entende? Então, o homem, a partir do momento que ele cria essa imagem de perfeição feminina, não é? Ele, de uma certa forma, está criando algo inexistente e que exerce sobre ele uma pressão. E nisso, ele tem uma interação disfuncional com a mulher. Sendo que se ele visse ela como apenas um indivíduo de carne e osso, que tem seus problemas, seus defeitos e suas qualidades, ele conseguiria interagir com ela de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais humana, de uma maneira mais pautada na realidade. Entende? Por quê? Porque a pessoa real ela é diferente do construto imaginário. Quando eu, no meu imaginário, crio uma mulher, eu, de uma certa forma, estou criando algo muito mais elevado, algo beirando a beatitude, né? Ou seja, algo quase sendo canonizado. E nisso aí eu acabo direcionando as minhas ações mais no sentido de impressioná-la para ter o direito de ser aceito por ela para que eu possa conquistá-la, não é? Quando você basicamente vê os homens falando sobre as mulheres, os homens geralmente usam essa palavra, né? Conquistar. Eu quero conquistar ela. Mas espera aí, meu amigo. Ela por acaso é um grande prêmio? Ela por acaso é uma relíquia, um artefato místico, algo de extremo valor, sei lá. Ela por acaso é R$1 milhão que você precisa conquistar? Entende? Ela é algo... Tudo bem que, logicamente, uma mulher ela tem o seu valor. Né? Uma mulher ela tem o seu valor. Mas o grande problema é que nós atribuímos um valor que eles são pautados em aspectos que eles tiram a imagem da mulher da própria estrutura do real. Aquela mulher, ela pode ser uma pessoa como você. Ah, você fala palavrão, ó, na frente dela você não vai falar palavrão, mas ela fala palavrão. Entende? Ela fala palavrão. Entende? Ora, se você falasse palavrão diante dela, vocês iam gerar uma conexão. Mas você evita falar palavrões, porque como é que eu vou falar palavrões diante de um ser que, né, diante dos meus olhos e na minha construção imaginária, é um ser quase que perfeito. Então, muitos homens, eles têm essa ideação da mulher, o que faz com que eles intensifiquem o medo da rejeição. Porque eles têm que policiar seus comportamentos de modo a polir os seus comportamentos para não decepcioná-la e, logicamente, para que isso não ocasione na rejeição. Não é? Então, o que o homem ele precisa fazer para ele acabar com isso de vez? Bom, é muito simples. Ele precisa entender que a mulher é um ser humano comum, ela é um ser humano qualquer. Entende? E que, assim como ele, ela tem os seus dilemas. Entende? E que uma conversa com ela precisa ser como se conversa com o seu amigo. E que por mais que esta mulher ela seja desejada pelo homem, O homem, ele não tem que provar nada pra ela. Porque se ele tiver que provar algo pra ela, quer dizer que ele já botou ela no pedestal. Quer dizer que ele já colocou ela acima dele. E, logicamente, ela passa a estar ali como um juiz pra ele. E ele está olhando pra ela, ele não está vendo uma mulher. Ele está vendo um juiz. Uma pessoa que está julgando-o o tempo inteiro. Lógico que isso vai prejudicar a interação. Então, a partir do momento que ele traz a ótica dele para a realidade, ele conserta a interação. Por quê? Porque agora ele está lidando com um ser real. Ele não está mais lidando com um ser imaginário. Porque, entenda uma coisa, quando os homens eles estão com a mulher diante deles, eles estão lidando com a imagem da mulher que ele criou, não com a mulher em si. Você está entendendo? É por isso que ele muitas vezes é tomado pela timidez, isso pode acontecer, muitas vezes ele começa até a gaguejar, né? Ele perde as linhas de raciocínio, que basicamente dariam continuidade às conversas, não é? Ele se sente um pouco oprimido por si mesmo, porque ele acha que ele deveria ter dito algo melhor, que ele deveria ter feito algo melhor, e que ele deixou de fazer. Por quê? Porque ele tá lidando com um construto. Ele tá lidando com a mulher imaginária, não com a mulher que tá diante dele. Agora, ao trazer a ótica para a realidade, ele vai lidar com a mulher que tá diante dele. Entende? Não, essa mulher, ela é um ser comum. Ela é um ser comum. Como é que eu lido com os meus amigos? Eu não quero impressioná-los o tempo todo. Não. Eu simplesmente converso, trocamos ideias, e assim se pauta a nossa relação. Lógico, eu não desejo os meus amigos como eu desejo essa mulher que está na minha frente, mas ela é só uma mulher. Tudo bem que eu a desejo muito, mas ela é só uma mulher. E uma estratégia muito boa é repetir isso pra você. Ela é só uma mulher. Ela é só uma mulher, ela é só uma mulher. Isso é excelente para homens tímidos, né? Ela é só uma mulher, ela é só uma mulher, ela é só uma mulher. Ela é só uma mulher. Para que ele possa fundamentar essa visão de que realmente ela é só uma mulher e ela é só uma mulher. Essa visão está completamente pautada na realidade, né? Outra coisa é ele intensificar as interações. Ah, Eric, como assim? Cara, sabe o que você faz? Sai um dia, experimenta pegar uma mulher qualquer que você vê na rua e pedir o número de telefone dela, convidar ela pra sair. Entendeu? Você toparia comer um lanche comigo? Ora, você não chama seus amigos pra comer um lanche? Por que não pode te convidar uma mulher qualquer pra comer um lanche com você? Olha, eu queria sair pra comer um lanche. Você queria comer um lanche comigo? Eu pago, não tem problema nenhum. Entende? Por que não? Não é? Isso, quando você está convidando uma mulher qualquer na rua, eu tenho certeza que se você precisasse de uma companhia para um lanche e tivesse um cara que você talvez conhecesse ou talvez não, ou que vocês se conheceram ali naquele momento, trocaram alguma ideia, enfim, você ia chamar o cara para comer um lanche tranquilamente. Entende? Agora, por que não fazer isso com a menina também? Por que não pode ser uma mulher? Porque homens são mais fácil e com as mulheres são mais difícil que elas têm. Entende? Então a verdade é que nessas interações aonde o homem ele lida com a mulher de um modo aonde a mulher ela não é algo construída por sua própria imaginação e que ultrapassa anos-luz o seu próprio valor, ora, ele vai conseguir interagir com ela de uma forma melhor. Não é? Então, a partir do momento que você lida com as mulheres desta forma, entende? Você age instalado na realidade. E você consegue eliminar esse problema que faz com que muitos homens não consigam uma parceira. E acredite, tá? Isso é um problema de muitos homens. Muitos homens mesmo. Porque é óbvio. É óbvio, não é? Você quer ver uma coisa? Olha para como foi a sua infância. Ó, certamente você estudou numa escola. Nessa escola tinha uma menina que ela era linda. Ela era alto padrão. Podia ser a menina mais linda da sala. Entende? E bom, uma mulher linda dentro de um ambiente, ela já estimula a competição. Ela vai, logicamente, fazer os homens competirem por ela. É natural. Você tá entendendo? Então ela vai fazer os homens competirem por ela, os garotos. Então os garotos, eles vão começar a competir. Né? E o que que vai acontecer? Aqueles que se julgam mais fortes do que os outros vão querer mostrar pra ela a força física. E vão desafiar os mais fracos pra briga. Cara, isso é batata. Ah, não, não. Não me diga que você nunca viu isso. Isso aí é batata, você tá entendendo? Se você tá numa sala aonde você tem aquele garotão, porque, ó, dentro de uma sala de aula sempre tem aquele que era o mais forte, não é? Aquele que todo mundo baixava a cabeça e ficava quietinho, porque senão, né, podia levar uma sova. Então, sempre tem aquele cara que ele era mais forte, né? Não foi o meu caso na minha época de escola. Até porque naquela época eu era bem burro. Se eu fosse um pouquinho mais inteligente, eu já ia pra uma academia de boxe, aprender a lutar um boxe, entende? Pegar as manhas de um Muay Thai, né? Pra me safar. Mas eu fui burro na época, você tá entendendo? Bom, eu era burro mesmo, né? Eu tenho que admitir. Mas, de qualquer modo, sempre tem esse cara. O que que esse cara ele vai fazer? Ele vai usar isso pra impressionar a menina. Então ele vai começar a bater nos mais fracos, para que ela possa talvez se interessar por ele, porque ele tem uma força física extraordinária. Só que a menina acha isso ridículo. Entende? Só que a menina não tá dando nem bola. Ele tá batendo nos mais fracos lá, achando que tá impressionando alguém, não tá impressionando ninguém. Porque a menina não tá nem aí pra força física dele. Entende? Então, às vezes ela não tá nem aí. A mulher, ela não tá numa sala de aula qualificando os homens por sua força física. Entende? E acredite, isso ela não faz nem inconscientemente. Embora as mulheres valorizam muito a força física de um homem. Mas entenda uma coisa, os padrões sociais e as relações sociais, elas educam o sujeito a ver as brigas como algo depreciativo. Só que aquela criança burra não sabe disso, você tá entendendo? Então, muitas vezes, ele tá jogando, na verdade, contra ele mesmo e não tá nem percebendo, né? E vai acontecer de outros indivíduos começarem a usar aquilo que eles acreditam que poderia impressionar a menina, né? E vai acontecer que, muitas vezes, a menina não vai se interessar por nenhum. E, muitas vezes, a menina vai se interessar por cara caladão, entende? Que não tá nem aí pra ela, não é? Isso também acontece, né? Aquele cara que ele não tá na competição. Ele simplesmente tá quieto na dele. Entende? E esses caras, eles acabam pagando o bom avale, né? Então, todo o homem que ele olhar pra mulher e ele vê diante dele uma pessoa comum e não um ser construído imaginariamente, colocado num pedestal, ele vai interagir com ela de uma forma muito melhor, tá? Muito melhor mesmo. É claro que também existe os homens que eles não têm isso. E eu já vi caras que eles não constroem essa imagem da mulher. E muitas vezes eles tratam as mulheres de uma maneira tão rasteira. Tão rasteira mesmo que eles acabam até se dando bem com ela só por causa disso. Ou seja, rasteira, cara, eles lidam com ela como se ela fosse um amigo de escola, você entendeu? E na verdade é o certo a se fazer. Por quê? Porque ele não tem nenhuma pressão sobre ele no momento da interação. Entende? Ele não tem nenhuma pressão sobre ele no momento da interação. Muitas vezes ele acaba dando fluidez à personalidade dele, o que muitas vezes pode até encantar ela. Entende? E também, ele acaba sendo verdadeiro, ele acaba sendo sincero, né? O que também pode encantar ela. Entende? Ele acaba também não cometendo tantos erros por medo da rejeição, né? Ou seja, a presença do medo gera a presença dos erros, né? Exatamente porque o medo de errar gera, faz com que você erre, não é? Você fica tão comedido que esse comedimento acaba sendo crucial para que você não dê a fluência necessária para a sua personalidade atuar. E, de fato, pode ser, né, que a sua personalidade interesse aquela mulher, e pode ser que não. Mas, de qualquer modo, se você tiver medo da rejeição, já saiba que você já está 50% derrotado, se não 100%. Se não 100%, tá? Então, é isso. Quando você atribui essa característica na interação, as coisas melhoram.